Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor Cast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e eu estou aqui com um dos maiores comunicadores dos últimos anos.
Meu nome é Matheus, Matheus de verdade, e Ponte Ponte foi a música de uma geração.
Ah, meu nome é Monark e eu adoro Dota. E sempre tive mouses Razer.
Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Razercast. E dessa vez a gente vai dar uma bugada na Matrix de leve, porque o entrevistador, dessa vez, é o entrevistado. O host do Flow, que hoje chega aqui no Razercast como convidado, Monark. Seja muito bem-vindo, Monark.
Opa, valeu, obrigado. Obrigado aí pelo convite e um oi aí pro pessoal.
Eu não estou aqui sozinho, estou acompanhado de Matheus, Matheus de verdade, que como ele mesmo já disse, ouviu muito Ponte Ponte, né, Matheus?
Cara, o meu irmão era muito fã mesmo. Eu lembro que eu tinha 17 anos, eu tava em Curitiba, no Curitiba Social Mix, e aí de repente eu vi o Monark e o Leon, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Porque na época eram os dois maiores praticamente do YouTube, assim, já tinha PC Siqueira, já tinha Felipe Neto, mas com certeza de games o Monark era a principal referência. E eu conhecia muitas coisas pelo meu irmão, mas depois eu acabava assistindo também no Random's Plays. Eu lembro da época até do saco que ele tinha pendurado, saco de pancada.
Inclusive o Matheus, eventualmente, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho disso, desse momento, né, desse início e de coisas que já apareceram já naquela época, no Monark daquela época que se mantiveram, mas a gente não pode deixar de começar pelo Flow, né? Afinal de contas, hoje o Flow é, sei lá, sem dúvida nenhuma, um dos produtos mais importantes da internet brasileira, assim, até pelo alcance que vem ganhando. E é até, inclusive, legal ver isso pelo seu lado, ô Monark. Como que você vê, assim, como o Flow cresceu, como que ele prosperou ao longo, desde a criação até agora? Qual a sua visão sobre o Flow e essa evolução toda?
Ah, quando a gente começou o Flow há 1 ano e 10 meses atrás, mais ou menos, a gente tinha observado lá nos Estados Unidos o Joe Rogan, que é... Ele é um stand-up comedian e também apresentador, ele narra o UFC lá, ele é uma celebridade lá nos Estados Unidos, né? E ele tem também um podcast, que é o Joe Rogan Experience, que basicamente o formato é o que a gente faz, né? A gente copiou o cara, te olhou, e faz um sucesso tremendo lá fora, né? Então a nossa expectativa, quando a gente estava começando a criar o Flow, era que era uma ideia que tinha potencial de acontecer a mesma coisa, só que dadas as proporções do Brasil aqui, né? E esse foi o nosso plano no começo desse projeto, né? E as coisas têm encaminhado para a gente conseguir realizar isso.
Pô, legal, então quer dizer que ainda nem tá no ponto que vocês imaginam que pode chegar, tipo, um pico, né?
Não, eu acho que o pico do Flow vai acontecer daqui 10 anos.
É legal também ver como que, acho que a pegada do Flow, né, a forma como vocês vão dialogando, conversando com os convidados, faz com que o próprio público se conecte, né, mais com vocês, assim, você não acha?
Com certeza, eu acho que o Flow, ele aprendeu isso do Joe Rogan, que é a conversa, ela é muito melhor quando ela é natural, quando ela é espontânea, sabe? E ultimamente, antigamente, eu acho que pelo formato televisivo, das coisas serem pouco tempo para muita, né, audiência e pouco espaço para os canais, os formatos eles tinham que sempre ser corridos e eles não permitiam muito as pessoas explorarem uma conversa mais solta, né? Era sempre uma conversa mais direcionada, com muitas interrupções. E então eu acho que o Flow, ele, quando trouxe esse formato, que é um formato mais longo, são 3 horas, né, 2 a 3 horas de conversa, é um formato mais livre, onde você pode falar palavrão, você pode falar sobre marcas, você pode falar sobre qualquer tipo de assunto. Eu acho que essa pegada cativou bastante uma audiência aí que precisava de algo pra poder discutir sobre a vida de uma forma mais verdadeira, eu acho.
Eu lembro que eu fiquei sabendo do Joe Rogan, eu não o conhecia, e eu conheci justamente na época que o Elon Musk foi lá. Porque ele tava fumando uma diamba, foi super polêmico na época, as ações da Tesla caíram. Assim, deu uma polêmica, entendeu? Mas eu achei natural o jeito com que foi conduzido, até porque você não vai imaginar que um cara bilionário, dono da SpaceX e tudo mais, seja maluco. Claro, hoje em dia a gente já sabe faz um tempo, né? Até o nome do filho dele.
Não, assim, com todo respeito, eu só esperava que ele fosse maluco. Eu não esperava que se ele fosse normal. que pra tu ter, fazer tudo aquilo que ele fez e, enfim, revolucionar a indústria de várias formas, cara, a pessoa não pode ser padrãozinho, tá ligado?
É que nem outro dia ele falou, as ações da Tesla estão muito altas. Aí elas caíram, entendeu?
Sim. ele é cheio, o Elon Musk é cheio de coisas que você não esperava. Ele quebra muitos conceitos que a gente tinha de um bilionário ou de um cara gênio. Porque ele é um gênio, né, mano? O cara tem, sei lá, duas empresas mais impactantes lá nos Estados Unidos que a Tesla e a SpaceX. Ele é um jovem, tá ligado? Pra, né, nessa, tipo, pra ser um bilionário, sim, mega dono de várias indústrias, sei lá.
Mas essa parada aí que tu falou, pô, é de tipo, ele quebra as expectativas de ser um gênio. Tipo, caraca, pior que isso é verdade, tá ligado? Mas você acha que é mais na pegada de os gênios sempre foram meio loucos e a gente que nunca reconheceu ou ignorava isso? Ou é uma parada que é só dele? Porque a gente ouve de, por exemplo, sei lá, o Picasso que arrancou a orelha, né? Van Gogh, aliás, que arrancou a orelha. E essas doideiras, sabe?
É, eu acho que é isso. Eu acho que a gente também tava sem referências de gênio faz um tempo, tá ligado? E o Elon Musk é um cara que você não pode falar que o cara não é um gênio, tá ligado? É, tipo, que outro ser humano no mundo conquistou o que ele conquistou, tá à frente de tantas coisas que ele tá à frente, tá ligado? Então, é inquestionável os feitos dele e por fato dele ser muito aberto, coisa que normalmente os gênios e os grandes bilionários não são, tipo, ele é aberto, ele vai no Joe Rogan e fuma baseado, tá ligado? Isso é novidade, isso é algo novo e algo que, pra mim, me atrai muito. Eu acho que é, inclusive, uma das fontes do sucesso dele.
Tu acha que isso meio que funciona com vocês? Porque, assim, também tem essa pegada mais solta e de... Não diria... acho que arrojada ou espontânea seja a melhor palavra pra esse caso. Que é de como vocês chegam lá, vocês falam mesmo, é isso aí... Sai atravessando, se precisar ser um pouco mais enérgico em algum posicionamento, vocês são e vai ser. Você sente então que isso, essa característica meio que tipo, que tava lá, que é presente, por exemplo, no Elon Musk, é uma parada que poderia estar presente?
Eu acho que pelo fato de eu admirar isso, eu acho que é o que eu tento também colocar na minha vida, né? Essa característica, né? De você ser espontâneo, de você se permitir quebrar barreiras. Quebrar, tipo, pô, ah, você é um apresentador de um programa que, sei lá, tem 50 mil pessoas assistindo. Ah, então você tem que ser o William Bonner, né? Você tem que ser certinho, você não pode falar palavrão, blá, blá. Quebrar essas paradas, porque isso não é mais verdade, né? Tem muito, muito do que era padrão na TV e que hoje não precisa ser mais padrão, até por uma questão de ser eficiente em transmitir a sua mensagem, porque, por exemplo, vou dar um exemplo agora. Se você for olhar no YouTube agora, tem um vídeo no Em Alta, da Globo, que é uma puta propaganda da Globo, que eles provavelmente colocaram uma grana pra bombar, pra expandir, e vai ver a aceitação dessa porra.
É o padrão Globo de qualidade.
É, a aceitação foi uma merda, porque eles não falam a linguagem da internet. Né? Então a internet permite a gente ser mais espontâneo. E a Globo meio que é totalmente o oposto da espontaneidade, né?
Eu tô vendo aqui, tá com 448 mil dislikes e 10 mil likes. E sendo que já é a segunda vez que eles fazem upload desse vídeo, porque eles já deletaram antes justamente por esse motivo.
É, pois é.
Inclusive, essa espontaneidade sua não é uma parada de hoje também, né? O próprio Matheus tava contando pra gente essa história, né, Matheus?
Eu lembrei de uma história, Monark, que justamente essa vez que eu te conheci em 2013, no Curitiba Social Mix, que aconteceu dentro do shopping Curitiba, não lembro qual agora, porque eu não sou de Curitiba, e aí tava você e o Leon num painel e, assim, tava rolando uma polêmica recente com o Machinima, não lembro exatamente qual era, se era questão de direitos autorais, mas eu lembro que alguém fez uma pergunta e você respondeu assim, sem pensar duas vezes, o Machinima é uma merda. E aí o Leon ficou vermelho, que ele não conseguia nem falar uma palavra sequer, assim, ele não esperava essa resposta tão na lata.
Eu acho que isso é até um defeito meu, tá ligado? As pessoas falam que eu sou meio quebrado porque eu não tenho filtro às vezes, e às vezes eu machuco as pessoas, tá ligado? Eu falo o que eu penso.
Mas aí o que quebrou mesmo foi o Machinima, né? E pode ser que de fato fosse uma merda.
Mas o Machinima era uma merda. E eu digo que todas as networks hoje em dia são uma merda também, com raras exceções, e elas só existem porque o YouTube é uma merda em primeiro lugar.
Que foi também o que ele falou no dia, não foi, Matheus?
Não, eu confundi Machinima com o YouTube, mas você falou justamente, é, na época...
O YouTube é uma merda, eu falo até hoje.
Caraca, o pior é que, assim, é, isso, esse, essa sua espontaneidade, né, ela se transmite, inclusive, nos canais. E como você vai se comunicar com a galera, não só no Flow, não só nos seus canais de games, mas, enfim, em tudo, né, cara? Outro dia eu tava vendo... É, a sua resposta ao seu Creyson lá do Dota 2. É, e assim, eu vou te falar, Monarca, aquilo ali quase tocou no meu coração, porque acho que basicamente tocou no meu coração, porque era a mesma coisa que você tava falando ali, era uma coisa que eu pensava no Street Fighter, que foi o cenário onde eu comecei a trabalhar lá em 2016 eu comecei a fazer umas coisinhas, mas 2017 principalmente. E eu também lidei com a quantidade de problemas de bullshit pura e simples, que é a mesma parada lá. A galera que xingou o Igor também me xingou também.
Ah, pode crer. Não, o Igor é bolado com isso.
E você fala uma parada lá que é: o teu orgulho não vai ser falar olha o que eu fiz pelo Dota, vai ser olhar onde o cenário tá. E como você pode encher a boca pra falar do Dota vendo, em comparação com os outros jogos, onde ele tá. Tipo, é o tipo de coisa que às vezes precisa ser dita, tá ligado?
Ah, sim. É que, pô, eu sou puto com isso, mano. Porque eu quero ver o Dota grande, mano. E aí eu vejo os caras que é os bombadão do Dota se achando, falando, olha o que eu tô fazendo pro Dota. Eu não tô fazendo porra nenhuma pro Dota, porra. Olha o estado do jogo, mano. Tá ligado? Aí é, mas é porque é genuíno. Por isso que pra mim é fácil produzir conteúdo, tá ligado? Porque eu não tenho que pensar no que eu vou falar. Eu só falo o que eu quero.
Então, basicamente, assim, o que vai moldando, o que vai guiando a forma como você cria conteúdo é dar espaço pra sua espontaneidade. Você diria que é alguma coisa mais ou menos por aí?
É, eu assim, tipo, na vida, a gente vai tirando conclusões até que inconscientemente, né? A gente vai observando tudo. Aí a gente, muitas vezes, quer pôr pra fora essas coisas, mas a gente não põe porque... É perigoso falar coisas às vezes, né? E eu sei, porque eu já tive repercussões negativas por ser espontâneo, sabe? Então, aí a gente acaba se limitando, mas a gente sempre sabe o que a gente sente de verdade. A gente só tenta ignorar às vezes.
Monark, e eu recebi uma pergunta aqui no Twitter pra você que, assim, eu considerei sensacional. Do Gustavo Gurras, falou... Monark, você considera o YouTube uma fábrica de sonhos e um pesadelo na realidade? Porque vemos vários youtubers com milhões de inscritos e views, sofrendo de depressão e afins. E o que você acha disso?
É, eu acho que tem várias coisas aí, tipo, não dá pra gente colocar a culpa no YouTube, porque também tem a questão da internet ser uma parada nova, né? É. E ninguém saber lidar com essa parada. Pra mim foi muito difícil, porque eu não tinha muitas referências de pessoas que passaram pelo que eu passei. Porque eu era um dos primeiros a passar pelo que estava acontecendo, entendeu?
Sim.
Então a gente acaba ficando meio maluco, porque é muito difícil, é muito a pressão numa uma pessoa que está, sei lá, sendo assistida e acompanhada por centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas até, é muito forte. E muitas vezes essas pessoas elas são jovens, de 18, de 20 anos, e que acabaram de sair do colégio, eles não têm realmente um preparo mental para lidar com tamanho feedback, tamanho responsabilidade e as coisas que acontecem em volta dele, né? E a plataforma como em si, ela se abstém de dar um suporte psicológico ou um suporte em geral aos criadores, né? Eu diria que o serviço do YouTube de suporte ao criador é muito, muito porco. É, vem melhorando aos pouquinhos, porque eles têm tentado aos poucos aumentar a transparência das regras dele. Mas ele sempre foi, nesses últimos 10 anos aí que eu trabalhei, sempre foi um difícil trabalhar no YouTube, psicologicamente e até praticamente, porque eles mudam a regra toda hora, eles te cortam o alcance do seu canal do nada, existem canais que simplesmente bugam, sabe? Então é muito difícil pro criador.
É, eu conheço uma youtuber, por exemplo, que ela faz vídeos jogando no geral. Normalmente ela faz série de Minecraft, mas ela joga todo tipo de jogo. E recentemente ela foi proibida de monetizar o canal dela porque consideraram que ela faz conteúdo pra criança. Sendo que, assim, a única coisa de fato que pode ser considerada, sei lá, é que ela tem um headset rosa da Razer. Tipo, é o máximo que pode falar, ah, isso aí é infantil. Mas, cara, como é que uma cor pode ser infantil? Como é que um headset pode ser infantil? Eu tô com um headset rosa agora mesmo, entendeu? E o YouTube não conseguiu justificar por que que o conteúdo dela é voltado pra criança. E ela simplesmente tá proibida de monetizar.
Entendi. Ah, tá aí, mais uma coisa, né? Se bem que, tipo, o YouTube, a gente tem que também dar mais um braço a torcer, porque ele tá sempre sob ataque de um monte de lado também. As empresas estão loucas pra regular o YouTube. O Estado americano tá louco pra regular o YouTube, e as empresas de marketing estão loucas pra regular o YouTube também. E as empresas de telecomunicação estão loucas para que o YouTube seja regulado, porque elas vêm como o maior competidor. Sim. E elas querem que ele tenha que jogar meio que na regra que eles jogam também, tá ligado?
Mas uma parada que você tinha falado ali que realmente me chamou a atenção é falar sobre como o YouTube, como as mudanças ali repentinas dentro da plataforma vão impactando a galera que tá criando conteúdo ali. Pô, isso hoje no Flow, isso te afeta? E antes, como que era pra você lidar com isso?
Isso hoje me afeta positivamente, porque o Flow, ele tá... ele tá bem direcionado para o algoritmo atual do YouTube, sabe? O formato do Flow, o algoritmo nos beneficia. Tanto que, se for ver, o Flow é muito recomendado, principalmente o corte do Flow, né? Então, nesse sentido, pode ser que mude no futuro e o Flow seja perca o benefício, pode ser que não também, porque o Flow tem muitas vantagens no sentido que a gente tá em vários tipos de formatos diferentes. Pô, a gente tá ao vivo, a gente também tem o VOD de 3 horas, tem os cortes, que são vídeos curtos. Então, mesmo que o algoritmo mude, pode ser que a gente perca o alcance num tipo de formato, mas suba em outro, né? Então, eu acho que a gente tá seguro nesse sentido. Eu acho que depois de um tempo, você tem que aprender que não existe normal, tá? Sempre as coisas vão mudar e você tem que ter uma estratégia que é capaz de mudar junto com as coisas, sabe?
Mas teve algum momento, Monark, que chegou a se questionar sobre seguir trabalhando com internet? Porque hoje em dia a gente vê que o Flow é um sucesso, acho que tão grande quanto o trabalho que você fazia no começo, né? Que na época você era pioneiro.
Sim. Ah, em termos de visualização, hoje o Flow é 3 vezes, 4 vezes maior do que o meu conteúdo no passado. Mas é difícil comparar, tempos e tempos. A plataforma na época era outro tipo de plataforma, nem sei como, eles provavelmente contavam um view diferente naquela época, sabe? Nem dá pra fazer uma comparação assim, mas hoje em dia eu me sinto muito bem. Agora, você perguntou se eu pensei em desistir, pensei várias vezes. Teve uma hora que eu tentei e, tipo, queria ficar meio back-end, tá ligado? Eu abri uma produtora junto com um amigo, e eu falei, vou fazer essa produtora ganhar dinheiro, que eu não quero ser... aparecer, não queria ser youtuber, sabe? Não, mas aí não deu muito certo essa produtora, esse projeto, e aí eu acabei parando. Aí eu fiquei muito tempo assim, meio sem saber o que fazer. Aí surgiu essa ideia de montar o podcast, eu encontrei o Igor, e aí eu voltei, né, meio que voltei pra este mundo.
É porque teve muita gente que surgiu mais ou menos na mesma época que você, que elas trilharam outros caminhos, alguns saíram de cena e tal, e você é meio que um dos sobreviventes, digamos assim, junto com, não sei quem eu poderia colocar ao seu lado, tenho medo de dizer que o Felipe Neto, porque...
tem vários, tem o Felipe Neto, tem o Leon...
Cauê Moura,
tem o Venom, que tá lá no Facebook agora, tá bombando lá...
Sim.
Eu acho que nesse mundo você só deixa de ter um espaço na internet se você deixa de tentar, e sinceramente, porque eu acho que todas as pessoas, se elas quisessem, por exemplo, pessoas que não estão mais trabalhando e quisessem realmente, elas tentassem o suficiente e tentassem direito, elas conseguiriam, porque eu acho que não é impossível, sabe?
E até perguntaram aqui se você tem noção de que no passado você moldou o amadurecimento de toda uma geração e de que você tá fazendo isso de novo agora no Flow.
Pô, eu nem penso muito nisso, na verdade, porque eu não quero moldar nada, no sentido que eu não tô querendo direcionar o pensamento da galera. Eu falo o que eu penso, eu trago um monte de gente que pensa diferente pra conversar e eles falam o que eles pensam. Então a galera que vai moldar propriamente através do meu conteúdo e através de todos os outros referências que ele vai buscar no decorrer da vida, né?
Seria mais ou menos, tipo, a galera, você traz oferta, conteúdo, para que a galera possa crescer da maneira que achar mais adequada, né? Sabendo que, pô, você tem que se responsabilizar pelos seus próprios raciocínios e aceitar que, pô, não, isso aqui eu acho, ou deixo de achar, ou mudei de opinião, etc.
Sim, o Flow, ele é uma feira de ideias, né? Ele vai ter vários tipos de ideia diferente que você vai ser exposto. Você pode comprar a ideia que você quiser e você pode, né, não comprar a ideia que você não quiser. E aí você monta a sua própria cesta de ideias e aí vai pra vida com ela, faz a sua refeição ali, tá ligado?
Tem uma parada que, assim, me chamou a atenção, foi um diálogo memorável ali do Flow, que foi com Skylab, cara, que ele falou, é um programa jornalístico, vocês falaram que não, aí ele falou, como é que é o Igor, acho que falou assim, mas é que a gente é meio idiota, e aí o Skylab falou, foda-se, e assim, essas quatro frases me marcaram, porque o que eu vi ali foi, tipo, o Skylab tava querendo falar, vocês alcançam muita gente e há uma responsabilidade nisso, enquanto vocês estavam levantando mais uma de que vocês não dobram a cabeça de ninguém. A pessoa que tem que ver e se responsabilizar por isso. Tu acha que é mais nesse caminho?
Eu acho que você sintetizou legal. É meio por isso. Eu acho que eu concordo em partes com o Sky que a gente tem uma responsabilidade. Assim como qualquer pessoa tem uma responsabilidade na vida perante a sua... ao que você fala, pô. Se você tá no meio da rua, você vai pensar no que você vai falar. Se você tá num bar, você vai falar de diferente. Se você tá em situações diferentes, você vai pensar em como falar de forma diferente. Então, sempre que você está falando, ainda mais em público, você tem uma responsabilidade. Eu só não concordo muito com a parte de jornalístico. Eu não sei porque precisa ser jornalístico, entendeu? Essa parte que... esse adjetivo que eu não concordo que precisa ser usado. Agora que o Flow, ele é um programa de responsabilidade, isso aí a gente sente isso. Tanto que, pô, quando veio o Xbox Mil Grau, a gente sentia que a gente tinha uma responsabilidade ali. A gente não podia deixar a conversa ir pra um lado que fosse passar a mão na cabeça de uma atitude que tava todo mundo apontando que eles fizeram, que era errado, e que eles ainda não tinham sido perdoados pela sociedade, pela comunidade que eles estavam inseridos. Então a gente, quando trouxe eles, a gente tinha uma responsabilidade de dar vazão ao sentimento de todo o nosso público que estava assistindo. E por isso a gente foi, se comportou da forma com que a gente se comportou naquele Flow. Mais enérgico, a gente questionou mais as pessoas, eles, a gente não tava ali num clima tão amigável como normalmente a gente está, né?
Entendi. Acho que o que o Sky tava levantando mais ali, talvez seja uma questão de concepção de como... do que é jornalístico para ele. Acho que ele falou de uma maneira talvez mais abrangente de jornalístico, porque realmente você tem uma responsabilidade, não que você tenha que seguir a forma do jornalismo, né? E que você pode fazer de uma forma mais solta ou de uma forma mais presa, mas o importante é que você tenha um impacto, porque tem muita gente vendo e era mais por aí, né? Acho que até, inclusive depois, na sequência desse papo, tipo, passou mais algumas frases, vocês já estavam concordando de que, tipo, pode ser assim ele, lógico, e aí o papo foi... E foi aquela beleza, né? Inclusive, cara, falando mesmo dos convidados que vocês já levaram, teve algum que te surpreendeu positivamente ou negativamente, que você olhou assim, você não tava esperando e foi daquele jeito?
Positivamente, vários, assim. Teve muitos, confesso, tem muitos convidados que chegam aqui e eles são indicações de pessoas e eles falam, pô, esse cara é legal, eu dou uma olhada e falo, pô, tem algo que eu achei interessante... Mas eu não conheço muito o cara a fundo, então muitos flows são eu e o Igor conhecendo essa moça também, que a gente achou interessante, e então a gente não necessariamente tem um conhecimento muito prévio, então a gente frequentemente se surpreende positivamente. Negativamente também, às vezes, né? Acontece.
Monark, aqui o Palmeiras não tanca o Cássio, perguntou qual a sensação do Flow estar dando tão certo, mesmo discutindo assuntos diferentes do trabalho que ele tinha até então.
Cara, era isso que eu queria, né, meu? Era... Quando, em 2015, quando eu tentei fazer aquela transição e falar sobre política, eu já queria falar com o público mais velho, era uma certeza que eu tinha, sabe? Não queria mais conversar com criança. Aquilo não me era mais espontâneo, sabe? Não vinha de dentro de mim. Até porque eu nunca comecei o canal pensando em conversar com crianças, entendeu? Eu era infantil, é diferente. Não é que eu queria falar com crianças, é que eu era um jovem, eu tinha, sei lá, 19 anos quando comecei o canal e era um cara que ficava jogando jogo o dia inteiro, a vida inteira. Então eu era meio molecão. Então a galera, eu acabei atraindo um público jovem, porque era jogos também, porque eu fiz Minecraft e tal. Mas nunca foi minha intenção conversar com o público infanto, juvenil ou jovem. E com o decorrer do tempo eu fui me sentindo meio que preso ali a uma casca do que era o Monark, do que eu poderia ser para atingir aquele público cada vez maior que eu queria e precisava atingir. E aquilo foi me engessando e eu me sentia... Eu sentia que não, aquilo não era o que me não queria fazer. Eu estava fazendo aquilo não porque eu queria fazer, mas sim porque eu queria manter as coisas indo bem. Seja em termos de views ou de dinheiro, mas não porque aquilo me supria a minha alma, de certa forma. Então, eu quis mudar.
Isso faz todo sentido, até porque, assim, eu, pelo menos pessoalmente, não conseguiria, por exemplo, manter um personagem por muito tempo na frente da câmera e agir de acordo com o que o meu público espera de mim, por exemplo. Eu imagino que você também não consiga, você tenha essa dificuldade, porque eu não conseguiria, por exemplo, ser o Lucas Neto, vai, ser quase que uma Xuxa do YouTube, entendeu? Eu, pelo menos, sinto que teria essa dificuldade. E, de fato, seu público foi crescendo e você também estava amadurecendo e teria que acompanhar todas essas mudanças e, tipo, atender o que o seu público espera de você. Agora, o que seu público esperava de você? Aí, com o Flow Podcast, não sei se é exatamente o mesmo público que te acompanha desde o começo ou se é um público novo, o que deve ser o caso de muita gente.
O Flow, ele é uma proposta que ele era independente do meu sucesso passado, tá ligado? Tipo, mais ou menos, não é totalmente independente, porque muito do Flow só foi possível porque eu era o Monark. No sentido, eu tinha contatos pra chamar outros youtubers e por ser o Monark as pessoas aceitavam, tá ligado? Então isso me ajudou a construir a dinâmica do Flow, que é uma dinâmica muito difícil de construir, porque você tem que ter sempre convidados impactantes de alguma forma. No teu programa é um negócio presencial e muitas câmeras e muitos microfones e estúdio e blá 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 blá. Então isso é caro. Então só alguém numa posição que eu tava poderia ter feito. Mas em questão de público, o público foi se construindo com os anos e conforme eu ia trazendo novos convidados no Flow, esse público ele foi crescendo como uma bola de neve, porque toda vez que um convidado novo vem, o público dele vem para assistir a conversa dele. E 90% do público dele vai embora, mas 10% mais ou menos fica. Esse número tirado do meu cu.
Fonte Arial 12.
Mas sempre tem alguém que fica, né, no final. Então, no decorrer desses ano e 10 meses aí, foram 160 e mais flows, então foram 160 audiências diferentes que foram ficando aos poucos, e aí a gente foi crescendo. E aí, quando você vai crescendo na internet, o algoritmo entende e ele te ajuda, tá ligado? Quando tem já um crescimento base, fundamental, forte, o próprio algoritmo te ajuda depois e expande isso.
Caramba, e tem alguma pessoa que você quer muito conversar no Flow? Quer dizer, devem ter várias, mas assim, a do momento, digamos.
Ah, assim, possível ou impossível?
Não, impossível.
Impossível? Ah, Joe Rogan, Elon Musk.
A gente vai fazer isso possível, não tem essa, tá ligado?
Eu dou uma tweetadinha aqui rápido com a Razer.
Imagina, faça que eu seria eternamente grato. se der certo. Mas, qualquer... Nossa, vários caras. O Jack Chan, imagina eu conversar com o Jack Chan.
Nossa.
Imagina conversar com o Jô Soares, velho, no Flow. Porra, seria foda.
O João Soares não é tão difícil assim também, né? Vamos lá, pelo menos mesma língua e proximidade física já existe.
Engraçado você falar até do Jô, porque quando eu era pequeno, o meu sonho era um dia ter relevância o suficiente pra ir no Jô. Eu achava sensacional, imagina tomar uma bebida naquela canequinha dele, conversar com o Jô de noite. Isso significaria o ápice, assim, que eu atingi de importância na vida. E o Flow pode evoluir a esse nível, se já não evoluiu, imagina, deve ter gente que almeja assim, quero me tornar relevante a ponto de um dia estar no Flow.
Ah, eu vejo, depende do sonho da pessoa, né? Pessoas que sonham vir no Flow, realmente. É, tipo, vejam, quando eu dou um ego search lá no Twitter, aí eu ponho o Flow Podcast, né, e vejo o que a galera tá falando. E aí eu vejo uma molecadinha e falo, pô, um dia eu quero ficar famoso pra ir no Flow Podcast e tal. Eu vejo algumas pessoas comentando isso. Mas eu acho que pra chegar no patamar do Jô, acontece em 10 anos, tá ligado?
Ah, mas chega. O importante é que vocês trazem uma variedade de convidados que, querendo ou não, um dia você vai tropeçar no Flow. Você pode ser o mais leigo de internet possível. Um dia você vai esbarrar no Flow. Você pode não assistir, não consumir quase nada de conteúdo.
Eu acredito nisso também. Eu acho que... Porque o Flow ele vai ser um agregador de personalidades, no final das contas. Porque vão estar todas as personalidades que a gente considerou interessante para chamar lá. E a gente conversa com 5 pessoas por semana, entendeu? Então é muita gente. Então as pessoas eventualmente vão acabar parando no Flow. Por isso que eu acho que o Flow cresce tão rápido também.
É, tem uma outra parada também aí do próprio Jô, que foi... Ele teve tempo para maturar aquilo que ele virou, né? O grande nome na televisão brasileira que ele virou. Ele tava lá no... Acho que ele veio da SBT, não foi, Matheus? Teve Jô no SBT.
Jô à meia-noite, se não me engano, era o nome. Isso.
Não, era Jô Soares 11h30. Tu acertou...
Jô Soares 11h30. Isso, 11h30.
Por meia hora você errou, é isso mesmo. Então, teve o Jô no SBT, depois o Jô na Globo. E o Jô na Globo demorou demais, ficou muito tempo lá. E cultivou essa personalidade dele na televisão brasileira. E às vezes o que o Flow precisa é tempo. Dá sim, tempo ao tempo que cresce, que estoura. E de uma certa forma, Matheus, a gente, por exemplo, ó, já veio no Flow. Só foi ao contrário. Foi o Flow que veio até o Razercast. Só
inverteu o áudio todo.
É, pois é, cara. Foi... E tá no estúdio do Flow, inclusive. Ele tá gravando no estúdio do Flow. Então qual é a diferença?
Fato.
Qual é a diferença? Já tamo no Flow.
A alma tá aqui, a alma é a mesma.
Exatamente. É só a gente insere um áudio do 3K falando, fala galera aí, agora aqui, pronto, acabou o Flow.
E aquela risada gostosa dele.
Exatamente. Saudoso Igor. Igor, tem
sim,
tempo.
Chama ele aí pra conversar também.
Aí. Inclusive, você já levantou uma coisa que a gente... Falar de quem que você quer que a gente traga aqui, mas vamos falar isso daqui a pouco. Uma última pergunta também do lado de cá, assim, falando mesmo de criação de conteúdo, o que que você hoje, por exemplo, depois de ter criado conteúdo diversas vezes, de diversas formas distintas, para diversos públicos, o que hoje você vê que, assim, se manteve e que hoje você diria que é o mais importante para um cara que tá criando conteúdo, né? Não o cara que quer começar a criar, porque querer começar tem um monte, mas pro cara que já tá criando, o cara que tá ali diariamente lutando pra fazer a parada dele, o que que você falaria assim, cara, isso aqui é importante?
Ah, tem muitas coisas que são importantes. Putz, olha pro que tá, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, acha um formato da hora que você se identifique, se gostaria de fazer, traz aqui pro Brasil. Às vezes a gente acha que, pô, eu sou foda, eu não tô desistindo. Mas, tipo, tentar sempre a mesma coisa não é perseverança, tá ligado? É burrice. Às vezes a gente tem que mudar de perspectiva. Eu, por muito tempo na minha vida, tentei sempre a mesma coisa. E só consegui quando eu comecei a tentar coisas diferentes, tá ligado? O importante não é o quanto você tenta, é o quantas coisas diferentes você tenta até conseguir. Né? Mas... é isso, e saber que é difícil, sei lá. Eu acho que essa dica de olhar nos Estados Unidos o que tá funcionando e trazer é uma ótima dica, mano. Todo mundo que faz muito sucesso hoje em dia fez isso.
É uma dica prática e tem uma dica prática aí, né, do olhar nos Estados Unidos, olha e traz pra cá e importa, né? E também tem uma dica mais fundamental aí, vamos dizer assim, de se permitir tentar outras coisas também, trocar, errou, troca, faz outro e manda bala.
Importante saber quando a gente só tá batendo a cabeça na parede, né?
E óbvio, aqui já vou estender o convite ao Igor, já inicialmente, 3K está convidado para vir aqui trocar ideia com a gente no Razercast. Depois eu vou chamar. Não adianta chamar ele no zap que não responde.
É, tem que falar pra mim, pra eu chamar ele. É, você fala assim, ô Monark, chama o Igor, vê se ele vai. Aí eu marco com você, aí depois eu tenho que cobrar ele. Cara, o Igor é tão ruim, porque que ele, a gente tava tendo um flow aqui, aí ele falou, tá, vou lá pra casa pra gente jogar um Dota, né? E aí eu, o Serginho, que é o irmão dele, a gente ia jogar um Dota. Aí, pô, ele foi lá pra casa dele, a gente aceitou, ficou no PC, ficou esperando ele, deu meia hora, cadê o Igor? Uma hora, cadê o Igor? Aí eu liguei pra esposa dele, o cara tinha dormido. Então o Igor é complicado, mas eu vou tentar trazer ele aqui pra conversar com vocês.
Show de bola. Então a gente vai trocando essa ideia. E claro, agora, Monark, quem você acha que a gente deveria trazer aqui pro Razercast pra trocar uma ideia com a gente?
Bom, fora o Igor, eu acho que... o Guilherme Gamer, cara. Acho que era um cara da hora pra vocês trazerem pra conversar. Falar um pouco do... dos old times e dos projetos dele.
Guilherme Gamer, tá aí então, Guilherme Gamer, o nosso convite já está sendo feito aqui agora, nesse Razercast. E pra você que nos acompanhou até aqui, não esquece também de adicionar o Razercast aos seus podcasts favoritos. Nos acompanhe, vejam os próximos episódios, vejam os episódios anteriores. Teve episódio com o T-Rock, grande nome aí da internet brasileira atualmente. Teve o Prieto, um dos maiores cozinheiros do Brasil. Teve muita gente bacana. E a gente fala de games aqui de uma maneira geral. Então aproveitem, tenho certeza que vocês vão gostar. E Monark, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem pra galera aí que tá ouvindo você?
Valeu, galera. Obrigado por ter escutado. Se inscreva aí no canal do pessoal e dá retweet. E segue no Facebook, no Instagram e tudo mais.
Valeu, galera. Obrigadão. E é isso, tamo junto. Valeu, Monarcão.
Valeu, Monark. Valeu você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até semana que vem.